Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do DIP. Se quiser saber mais sobre nós, acesse nossas redes sociais, @unbdip. Espero que essa palavra possa edificar e abençoar a sua vida.
Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá falando é o John Martins e é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Cara, eu tô muito feliz, eu tô muito empolgado. Eu tenho certeza que Jesus vai falar com vocês de uma maneira extremamente profunda através dessa mensagem. E eu tô muito feliz com isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre obediência. E quando se fala em obediência, uma das primeiras pessoas que vem à minha mente é a pessoa de Noé. E antes da gente entrar no que eu quero falar, antes da gente entrar na história de Noé, eu quero trazer um breve contexto dos capítulos que antecedem a história de Noé. Vamos lá? Em Gênesis, no capítulo 1... Deus cria toda a estrutura natural em 5 dias e meio. Tudo que Deus fez veio à existência pelo poder da palavra. Mas para criar o homem, Deus ele usa as próprias mãos. Eu não sei se isso fala com você, mas isso fala muito comigo. Porque Deus fez tudo através da declaração. Mas quando ele foi criar o homem, ele parou e fez com as suas próprias mãos. Nós somos imagem e semelhança do próprio Deus. Eu não sei se isso te empolga, mas isso me deixa extremamente feliz. E no capítulo 2, vai mostrar com mais detalhes a criação do homem e o papel dele no Éden. Olha o que está escrito em Gênesis 2, no versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Deus ele coloca o homem no jardim com uma missão. O homem tinha que trabalhar. Sabe, você tem uma missão na Terra. Deus criou o homem, não foi apenas para ter um relacionamento com ele. Se Deus tivesse criado o homem apenas para um relacionamento, ele teria feito um quarto e não um paraíso para ele cultivar. Deus te deu uma missão e você precisa caminhar sobre ela. Você precisa fazer com que essa missão aconteça aqui na Terra. Sabe, Deus não te criou apenas para ter um relacionamento, para você ficar no seu quarto orando. Isso é muito bom, mas isso não pode ser tudo. Isso não tem que ser o fim, sabe? Você tem uma missão, você tem que caminhar sobre ela, amém? E no capítulo 3, vai falar da queda do homem e vai trazer um entendimento de como tudo isso aconteceu. Acredito que todos vocês devem saber como que foi Eva lá enganada pela serpente, come do fruto e dá para o seu marido, Adão. E a partir daí o pecado entra no mundo. E nesse capítulo a gente começa a entender como que Satanás ele faz para nos tentar, para nos derrubar, para desconstruir quem nós somos. Mas eu não quero falar sobre isso, senão a gente vai fugir da pessoa de Noé. Mas entenda que o capítulo 3 do livro de Gênesis, ele é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, porque ele traz o entendimento e traz o contexto de como o pecado entrou no mundo e de como a gente também pode vencer o pecado. E o capítulo 4 e 5 de Gênesis, o capítulo 4 vai retratar as consequências da queda do homem. E aqui acontece o primeiro assassinato. O pecado começa a tomar uma proporção muito grande no capítulo 4. Aí entra o capítulo 5, que fala das gerações de Adão, que foi Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Lameque, Enoque e Noé. Aí nós entramos no capítulo 6. O que acontece no capítulo 6? Mostra a consequência do pecado na humanidade e o quanto ele cresceu. O pecado era tanto naquela época, era tanto pecado que Deus ele se arrepende de ter criado o homem. Ele olha para a terra e não vê perspectiva nenhuma, e ele decide, então, vir com o juízo sobre a terra, que é o dilúvio. Só que antes dele vir com esse decreto, ele olha para a terra e procura um homem justo, e ele encontra um homem justo, chamado Noé. Deus decide acabar com a humanidade e dar uma missão para Noé. Ele tinha que construir uma arca, pois uma grande chuva cairia, e só iria sobreviver quem estivesse dentro da arca. Só que muitas pessoas acham até hoje que existia uma data para o dilúvio acontecer. Só que quando Deus fala de 120 anos, ele não está falando do tempo de construção da arca. Deus, ele dá a missão no ano 500 de Noé, depois do nascimento de seus filhos, e o dilúvio acontece no ano 600. Então o período de construção foi menos de 120 anos. Quando Deus diz que os dias do homem serão 120 anos, ele está falando da duração de sua vida, que antes era de 800 anos, 900 anos. Não existia uma data. O dilúvio aconteceu quando a arca estava pronta. E assim como foi nos tempos de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus irá voltar quando a igreja estiver pronta. Sabe, eu não sei se isso te preocupa, mas isso me preocupa. Porque quando a gente olha pro cenário, quando a gente olha para como algumas pessoas têm vivido a vida cristã delas, você percebe o quanto que isso é preocupante. Porque Jesus, ele vai voltar quando a igreja estiver pronta. Quando a igreja estiver ansiando pela volta dele. Então, nós, cristãos, nós temos um papel muito importante nesse tempo, que é de preparar a noiva, que é de preparar tudo. Sabe, se a gente tem um amigo do nosso lado, tem uma pessoa do nosso lado que a gente sabe que é cristã, mas não tem vivido uma vida de fato com aquilo que ela acredita, nós precisamos mostrar o caminho para essas pessoas, mas muito mais do que falar com palavras, nós precisamos ser. Nós precisamos ser igreja, nós precisamos agir como igreja, porque já tem muita gente falando e pouca gente fazendo. Então, o que a gente precisa é fazer, ser exemplo, ser espelho. Porque sendo, nós vamos conseguir passar a imagem do que realmente nós precisamos fazer. E Noé, ele construiu a arca com a sua família. Isso fala muito comigo também. Deus, ele não te dará um projeto para você viver sozinho. Deus, ele te dá um projeto para você viver em família. Sem a família, a construção da arca levaria muito mais tempo. Se é que Noé conseguiria fazer essa arca sozinho. Então entenda que a família de Noé foi muito pontual para que essa arca estivesse pronta. Os planos de Deus na sua vida, eles incluem família. As coisas que Deus prepara para você incluem família. Não caia na besteira, no engano de querer viver tudo sozinho, de querer fazer as coisas sozinho. Você precisa trabalhar e você precisa trabalhar em família, amém? Eu quero ler um versículo com vocês que está em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 16. Diz o seguinte: os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, tudo como Deus tinha ordenado a Noé. Agora presta atenção. Depois, o Senhor fechou a porta. E Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora. Para mim, a maior prova da fé e obediência de Noé não foi o tempo que ele levou construindo a arca, mas o tempo que ele passou dentro dela. E eu vou explicar o porquê. Noé ficou um ano dentro da arca. A arca tinha 3 andares e apenas uma pequena janela. Ele e a sua família trabalhavam por horas e horas para poder dar alimento para os animais, para poder limpar a arca, para poder comer. Então, eles não tinham muito tempo livre dentro daquele lugar que era escuro, que tinha um cheiro muito desagradável. Eu acredito que tiveram vezes que Noé olhou para aquela janela e pensou: será que vale a pena todo esse sacrifício? Será que vale mesmo a pena estar aqui dentro? Mas quando ele subia na janela e olhava para o que estava acontecendo lá fora, ele voltava para dentro da arca e dava graças a Deus por estar ali, porque o dilúvio matou todos aqueles que não entraram na arca. Ou seja, existiam corpos boiando sobre as águas. Existiam muita morte do lado de fora. E se o cheiro dentro da arca era ruim, lá fora era muito pior. Ei, a chuva do juízo é a mesma chuva do avivamento. Você que decide onde quer ficar, dentro ou fora da arca. Permanecer na arca não é fácil. Muitas vezes o cheiro incomoda, a escuridão incomoda, você se cansa, sente que aquilo não vale a pena. Em outras palavras, muitas vezes permanecer no propósito não é fácil. Você pensa em desistir, o caminho fica estreito, as portas se fecham. Ei, mas entenda algo, quando todas as portas da terra se fecharam para João na ilha de Patmos, Deus abriu uma janela no céu. Permaneça na arca, não desista. Talvez você tá ouvindo esse podcast, você tá ouvindo essa mensagem e por conta da crise, seus sonhos foram frustrados, as portas se fecharam, você se enxerga sem saída. Ei, entenda que quando Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora, ainda existia uma janela no terceiro andar. Inclina a sua cabeça para o alto. Entenda que de lá vem o seu socorro. Ei, quando as portas da terra se fecharem, entenda que existe uma janela que ela não se fecha, que ela está aberta, que é a janela do seu relacionamento com Deus. Rotoiassé. Sabe? Estamos em um período que nós precisamos confiar na palavra de Deus mais do que do que qualquer outra coisa. Independente de qualquer coisa, nós precisamos ter fé e crer que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Tudo que Deus disse sobre o seu 2020, tudo que Deus disse que ia acontecer, vai acontecer. Eu não sei quais foram as palavras que você recebeu, eu não sei quais foram os direcionamentos que você recebeu, mas aquilo que Deus profetizou sobre o seu ano de 2020 ainda está de pé. Ainda está de pé, vai acontecer, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Deus fala. Não é uma mera informação, é uma verdade. E quando ele está comunicando com a gente, ele está criando um lugar. O que precisa acontecer é eu e você ter fé e ser obediente e caminhar para que nós possamos chegar nesse lugar. Eu sei que é um tempo difícil, mas entenda que Noé, ele passou por um período completamente perturbador dentro daquela arca. Foi um período completamente difícil. Ei, mas entenda que o período que Noé passou dentro da arca foi o período que Deus estava forjando ele. Ei, você precisa entender que a forja de Deus, o lugar onde Deus ele vai moldar você, ele não é um lugar confortável. O lugar que antecede o seu propósito não é um lugar fácil. E muitas vezes vai ser a tua casa. Oh, yeah, yeah, yeah. Muitas vezes vai ser, sabe, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que antes de Deus te colocar no propósito, ele vai forjar teu coração, ele vai testar a tua fé e ele vai testificar se você realmente teve um encontro de verdade com ele. Porque só um homem que teve um encontro com Deus, ele consegue permanecer em meio às dificuldades. Só um homem que teve um encontro de verdade com Deus, ele permanece em meio à tribulação. Só um homem que teve um encontro de verdade com Deus, quando a tempestade vem, ele consegue continuar olhando nos olhos de Jesus. Porque é muito mais fácil a gente abandonar a fé. É muito mais fácil a gente desistir e parar, mas só aqueles que tiveram um encontro verdadeiro entendem que as coisas dessa terra não podem suprir e eles permanecem. Talvez o que está acontecendo no mundo é um tempo onde Deus ele está usando para tratar você também. Na sua casa, você às vezes não tinha tempo com Deus, às vezes você não lia a Bíblia, você não orava. E é um tempo onde Deus está te forjando e te esticando para que você cresça nesse lugar. Mas uma coisa eu tenho certeza, essa quarentena não é à toa, essa quarentena não é em vão. E quem não aproveitar esse tempo vai ficar de fora daquilo que Deus vai fazer na próxima estação. Entenda, você precisa pegar esse tempo e aproveitar ele da melhor forma possível com Deus. Estamos em um período que nós precisamos confiar na palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos ter fé e crer que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar ela. Aquilo que ele falou não é uma mentira. Ele não falou por engano. Ele falou porque ele sabia que era você e ele sabia que isso ia acontecer. Porque Números 23, 19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, o que Deus fala não é uma informação, é uma verdade. E quando Deus fala, ele cria um lugar. O que precisa acontecer é eu e você, nós caminharmos sobre esse lugar para que nós possamos chegar e viver em plenitude aquilo que ele declarou sobre nós. E eu quero orar por você agora. Sabe, eu queria que você fechasse seus olhos e você recebesse com fé essa oração. E a partir desse podcast, a partir dessa mensagem, você possa caminhar em obediência, porque Não tem como nós agradarmos a Deus sem nós termos fé e sermos obedientes. É impossível vivermos uma vida com Cristo, vivermos o Evangelho de fato sem obediência. Não tem como, porque a primeira coisa que Jesus vai fazer é falar, me dá tudo que tem. Lucas 9:23, aquele que quiser, você não é obrigado a vir, mas se você quiser viver uma vida com Jesus, se você quiser fazer as mesmas coisas que ele fazia, ou até maior, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. E quando Deus fala siga-me, quando Jesus fala siga-me, ele está chamando a gente para o Gólgota, porque quando ele falou aquilo para os discípulos, ele estava prestes a ser morto e crucificado. Então quando Jesus está falando para você seguir ele está te chamando para morrer, você precisa morrer todo dia. Então não tem como, não caia na ilusão de viver um evangelho sem obedecer e sem ter fé, não tem como. E eu quero orar por isso, eu quero orar por fé e obediência sobre você agora, amém? Feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, eu oro, Deus, para que aqueles que estão ouvindo essa mensagem agora, Pai, aqueles que ficaram até o final, eles possam receber uma porção diferente. Senhor, eu profetizo no nome de Jesus testemunhos, Pai, de pessoas que ouviram essa mensagem e elas receberam a injeção de ânimo, elas receberam a injeção de fé, elas sentiram o Senhor sacudindo o espírito delas, Espírito Santo. Eu não sei o que eles têm passado. Eu não sei, Pai, quais foram os planos, os projetos que foram frustrados em 2020. Mas todas as mentiras de Satanás que têm entrado nos ouvidos deles, falando que eles não vão viver, falando que eles não vão, que isso não vai acontecer nesse ano, que aquilo que eles ouviram sobre 2020 é uma mentira, nós cancelamos agora no nome de Jesus e nós declaramos a verdade do céu. Eu oro para que o céu, Pai, possa começar a conversar com eles nesse momento, Pai. Rodoi arabacante era sébia. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu profetizo, Pai, que a partir de hoje, eles, Pai, que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, eles possam entender, Pai, que é impossível nós vivermos uma vida, um evangelho sem fé e obediência. Gera, Pai, um desespero em obedecer ao Senhor, Pai. Gera, Pai, fé no nosso coração, Pai. Testa a nossa fé, Pai. Que nós não venhamos ter uma fé rasa, Pai. Uma obediência rasa. Mas que nós possamos viver um evangelho profundo em Ti, Pai. E que esse seja o tempo, que esse seja o momento para que nós possamos nos aprofundar em Ti, Pai. Deus, nos dá as ferramentas para nós cavarmos o poço da intimidade, Pai. Não nos deixe, Pai, não nos deixe voltar, Pai, depois dessa quarentena, depois desse momento, Pai, da mesma forma. Muda a gente, toca no nosso caráter, Pai, toca em tudo aquilo que é abalável, Pai, toca em tudo aquilo que é perecível, Pai, e vem com as coisas eternas no nosso coração. Coloque em nós um anseio pela eternidade, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, Pai.